Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Terça-feira, dia 14 de maio de 2019. E eu queria começar esse episódio aqui com um pedido de desculpas que eu já deveria ter feito há muito tempo atrás. Eu normalmente abuso aí da boa vontade de todo mundo ao apontar, ao indicar artigos ou referências que não estão em português, que estão muitas vezes, ou no mais das vezes, em inglês. Eu sei que isso não é simpático, eu sei que nem todo mundo domina inglês, mas aí tem duas questões, né? Se a gente esperar esse conteúdo ser traduzido, vai demorar muito, né? E aí é legal a gente saber um pouco antes. Em segundo lugar, muitas vezes esse conteúdo simplesmente não é traduzido, né? Em terceiro lugar, hoje em dia você tem o Google Translate, que facilita muito a tradução de uma página inteira de uma vez só. E em quarto lugar, eu espero que isso sirva de estímulo, mas se bem que, ok, né, não é uma desculpa das melhores, para as pessoas perceberem o quanto o domínio de uma língua estrangeira abre seus horizontes, né? Abre o limite do que é, né, o que você tem acesso. Então, mas de qualquer maneira, desculpem, e eu digo isso porque é uma das coisas que eu estou apontando hoje para vocês eventualmente conferirem. É um cara que eu adoro, é o John Oliver. O John Oliver, ele é um humorista inglês, ele tem um programa na TV americana, acho que é na HBO, se eu não me engano. Ele é divertidíssimo, a única coisa é que realmente ele fala rápido pra caramba, ele tem um pouco de sotaque, mas de qualquer maneira o John Oliver faz um trabalho espetacular, investigativo, ele vai atrás dos conteúdos que ele faz brincadeira e tal, mas normalmente isso tem um propósito. Né? Eu já, várias vezes aqui, já chamei a atenção para alguns vídeos do John Oliver. Dessa vez ele fez um programa, eu não assisti, né? Eu quero assistir, vou ver se eu assisto hoje ainda, mas eu vi uma reportagem a respeito. Ele fez um programa sobre meio ambiente. Os democratas nos Estados Unidos estão propondo o que eles chamam de Green New Deal, um novo acordo verde, que é um pacote, né, de políticas de meio ambiente, até um pouco radicais demais. Eles estão banindo energia nuclear, tem uma série de questionamentos aí até que ponto essa proposta democrata é factível. Mas, para dramatizar, e isso ele faz sempre, o John Oliver, sempre para dramatizar um pouco as coisas, ele prepara algum tipo de surpresinha no final do programa. E dessa vez ele pegou um velhinho, que é o Bill Nye. Bill Nye é um personagem da televisão americana extremamente conhecido, extremamente querido, é um velhinho que sempre fala de ciência. E os programas dele sempre, gerações cresceram assistindo o Bill Nye. Né? E é um velhinho bacana, aquele cara que você queria que fosse seu avô. Né? Só que aí ele faz um quadro com o Bill Nye, em que ele faz o Bill Nye, inclusive, falar palavrões, que é uma coisa difícil de você associar a uma figura tão paternal assim, pelo menos nos Estados Unidos. Então, nesse quadro, o Bill Nye pega um globo terrestre, bota fogo no globo e fala assim, que o planeta está on fucking fire. E aí ele fala, vocês têm que fazer alguma coisa, motherfuckers. Eu acho que eu não preciso traduzir essa linguagem colorida e enfática, mas o efeito deve ter sido hilário. Eu vou assistir, vou separar um momento aí da minha tarde, da minha noite, para assistir esse negócio, porque eu gosto muito do John Oliver. E falando aqui de meio ambiente, uma notícia interessante, a fábrica, quando eu comecei a ler, eu não estava entendendo nada, porque falava assim, em inglês estava Mars, bom, em suma, tem uma fábrica de chocolate que faz o Twix, que faz um monte de chocolate americano, chamada Mars, que é a mesma palavra para Marte. Então, quando eu li a manchete parecia que Marte ia usar energia eólica. Eu falei, mas como energia eólica em Marte? É uma atmosfera miserável, né? Bom, em suma, não é Marte droga nenhuma, é a fábrica de chocolate Mars. O que acontece? Eles produzem uma boa parte dos seus produtos no México, e eles estão anunciando que essa fábrica vai ser 100% movida a energia eólica, energia do vento. Então você vai ter um chocolate, não é pastel de vento, mas é um chocolate movido a vento. Eu achei interessante. O que mais que tem para comentar com vocês aqui? Tá aqui. Recentemente eu comentei aqui no Radinho também de um escândalo envolvendo uma família milionária, bilionária, que é uma família que é dona de um laboratório farmacêutico que, através das táticas mais sórdidas e horríveis, né, conseguiu emplacar o seu medicamento. E que medicamento é esse? é um medicamento, é um remédio contra a dor, que é um opioide. Então, parte dessa epidemia, praticamente epidemia, né, de uso de opioides nos Estados Unidos, talvez se deva às táticas que essa família empregou para disseminar o seu produto, convencer os médicos a prescreverem, a recomendarem o bendito remédio. Então, isso já foi um escândalo por si só. Acontece que essa família, assim como muitas outras famílias ricas, apoiam as artes. E agora, nesse ressurgimento da ética, que muito me alegra, vocês sabem disso, alguns grupos estão começando a questionar museus que recebem doações de famílias ligadas a negócios não necessariamente limpos. Né? Existe um ditado em latim que se chama pecunia non olent, que quer dizer o seguinte: dinheiro não tem cheiro. Né? Essa expressão é latina, ela teria surgido em Roma em algum momento em que algum rei, não vou lembrar qual deles, em algum daqueles imperadores malucos, resolve colocar um imposto nos banheiros públicos de Roma. O banheiro público de Roma era gratuito, as pessoas iam lá, faziam número um, número dois, tal, de graça. Aí o cara resolveu coletar dinheiro com isso. Aí alguém protestou, falou: pô, mas pelo amor de Deus, dinheiro com xixi, cocô? Aí ele falou: dinheiro não tem cheiro. Pois bem, talvez agora dinheiro não cheire bem, né? Então, veja só, museus estão tendo que se repensar, né, a maneira como eles aceitam patrocínios, aceitam doações de empresas ou famílias cujos negócios sejam questionáveis. E aqui está mostrando museus grandes, inclusive o próprio Guggenheim. Eu aplaudo isso de pé, ainda mais porque arte é uma das maneiras mais comuns de se lavar dinheiro, né? Você tem grandes. Eu lembro quando, não sei se vocês lembram, tempos atrás, um desses bancos que foi. Todo mundo preso, Banco Santos, tal, eles lavavam dinheiro à beça em exposições gigantescas, exposições de arte, porque você não consegue comprovar muito bem o valor das coisas, é muito fácil você mascarar e lavar dinheiro, né? Vamos lá, o que mais que a gente tem para comentar? Isso daqui são dois assuntos que eu achei, são um pouco técnicos demais, mas para mim eles demonstram uma coisa que me surpreende. O primeiro deles é um artigo na Technology Review dizendo que é capaz que você tenha cada vez mais inteligência artificial dentro do seu próprio telefone. O que acontece é que hoje em dia, quando você usa alguns recursos de inteligência artificial, reconhecimento de imagem, etc. e tal, ele requer tantos recursos que ele é realizado na nuvem. Então você grava alguma coisa, o telefone manda para a nuvem tem lá recursos extraordinários, interpreta e manda o resultado de volta. A questão é que, e o Google já está anunciando isso, cada vez mais você vai ser capaz de realizar isso no teu telefone. Ok, tudo bem. Mas o que é interessante aqui, isso eu já tinha comentado, inclusive, o que é interessante aqui é uma coisa que eu não sabia. Né? Quando você pega e cria um robô que vai aprender através de machine learning, eu não sabia, mas o que acontece? Primeiro você cria lá uma rede neural, mais ou menos como se fosse um cérebro. Aí você começa a treinar o bicho. E aí, nesse treino, ele vai reforçando algumas ligações e enfraquecendo outras. À medida que ele vai aprendendo, dessa rede neural toda, só uma parte é utilizada, porque ele foi reforçando as ligações, o resto não é tão importante assim. Então, um trabalho muito interessante, que eu não tinha ideia, é um trabalho quase de jardineiro. Depois que essa rede neural começa a se consolidar, os especialistas vão lá e começam a podar a rede neural daquilo que não é necessário, né? E aí, mas o que eles estão percebendo é o seguinte: primeiro, isso que me surpreende, ninguém entende muito bem como é que essas redes neurais efetivamente funcionam. E aí eles perceberam o seguinte: que você consegue podar tanto que você consegue fazer uma rede neural muito menor, tipo 10, ordens de grandeza menor. Menor que significa menos energia, menos recurso, menos tudo, e que muitas vezes consegue um desempenho muito melhor do que a rede antes de podar. Então, é uma história estranha, vamos ver se eu consigo reformular isso. Então, você começa com uma árvore gigante, aí à medida que ela vai aprendendo, você pode podar essa árvore, né? E aí você fica com uma arvorezinha menor que funciona super bem. A questão é, se você pegar essa árvorezinha menor, já podada, e aplicar em outras situações, ela vai se desempenhar extremamente bem, melhor do que uma rede... É um processo estranho, eu estou tentando entender os detalhes, mas duas coisas aqui, vocês devem saber disso mais do que eu, vocês devem estar achando que eu sou ignorantão, um velho, mas a questão é, os detalhes aqui me escapam. A questão que me impressiona é, um, a gente não sabe muito bem como a rede neural funciona. Dois, é esse comportamento, por que uma rede que já foi podada, a hora que ela aplica aqui e acolá, ela vai ser mais... Ninguém sabe direito. Então, eu sempre tive essa impressão um pouco caseira, um pouco intuitiva, um pouco amadora, de que muita coisa ligada à inteligência artificial fosse uma caixa preta. E nessas horas você vê que é realmente uma caixa preta, porque ninguém entende muito bem como que diabos a máquina está aprendendo sozinha e como é que você otimiza isso. Então vou dar o link aqui, né? Está em inglês, vocês traduzem, etc. e tal, usando a inteligência artificial da nuvem do Google, mas eu achei interessante. Bom, o desdobramento disso, quem sabe eles finalmente entendem como é que a máquina aprende, e segundo, provavelmente aí telefones um pouco mais espertos que não dependem tanto da rede. O que mais que... Ah, aqui uma reportagem extremamente curiosa, na Gizmodo, dizendo que, olha, mulherada, né, aí pessoas vaidosas em geral, talvez vocês estejam frequentando um dos lugares mais tóxicos que você pode imaginar, que é manicure. O que acontece é que num salão de manicure, num salão de beleza, as manicures lidam com substâncias que são muito perigosas, são substâncias voláteis, é o solvente que está no esmalte, a acetona ou os produtos que elas usam para remover o esmalte. Então elas passam a vida inteira respirando coisas que são cancerígenas, sim. Então, isso é uma coisa, nunca tinha parado para imaginar, né, na insalubridade de uma manicure. O máximo que eu achei fosse exposição à fofoca, né, ou então, sei lá, convívio com revistas de celebridades. Eu sempre achei que ou a televisão ligada na Ana Maria Braga. Não, parece que tóxico mesmo é respirar aquela atmosfera. E aí tem o nome todo dos compostos aqui, tem uns que eu nunca... Benzeno eu já tinha ouvido falar, claro, acetona também, mas xileno, para mim, xileno com X, parece um erro de ortografia. Mas vamos lá. Próxima vez você leva uma máscara de gás, a moça não vai entender muito, aí você dá de presente para ela, porque efetivamente ela vai precisar. Que mais que... Ah, voltando a essa história de coisas que ninguém entende direito, tem um outro artigo aqui para mim muito interessante, no site de notícias do MIT, que é o uso de machine learning para tentar entender como é que os antibióticos funcionam. Mais uma coisa que funciona e a gente não sabe muito bem como. O que acontece é que sim, os antibióticos funcionam, é só lembrar que penicilina foi descoberto por acaso, né? Descobriu-se que penicilina funcionava, mas ninguém sabia muito bem como, né? Aquela hora que a técnica precede a ciência. Mas o que acontece é que eles estão usando aí machine learning, robôs, etc. e tal, para tentar entender como que os melhores antibióticos funcionam e como que você pode aprimorar esse processo. Eu gostei disso, não só porque aponta um caminho para a gente eventualmente combater os superbugs que a gente acabou criando, né? O nosso uso indiscriminado de antibióticos levou à criação de bactérias e germes absolutamente indestrutíveis, mas também o fato de que, na verdade, a gente não sabe como esse negócio funciona, né? Mais uma caixa preta maluca. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Eu acho que eu comentei com vocês ontem, será que sim, será que não? Mas tem aqui um recorde, lembrando do Bill Nye falando motherfuckers e fucking fire, etc. e tal, o nível de CO2 na atmosfera excedeu 415 partes por milhão. Isso é assustador, nunca na história humana a gente tinha tido esse nível de CO2 na atmosfera. E aí tem uma série de reportagens que, bom, se bem que eu já comentei, dando a dramaticidade dessa história. Que mais? Tem um artigo, esse ano, a missão Apolo 11, que foi a missão que pousou na Lua, completa 50 anos. Como eu tenho 54 para 55, isso significa que eu vi na televisão. Mas eu vi na televisão e não dei muita bola, porque tinha outras coisas legais na televisão, tipo Buck Rogers, fala aí, Samurai Kid, tinha outras coisas muito mais emocionantes do que os caras pousando. Eu acho que eu não distinguia muito bem ficção de realidade e tal, mas em suma, Eu lembro de ter visto, não achei muita graça. Agora, depois de velho, eu acho o máximo. E aí tem, é lógico, está saindo um monte de artigos a respeito, mas tem um artigo que eu acho muito bacana, que nessas idas e vindas à Lua, a gente trouxe muito material, a gente trouxe muitas pedras, a gente trouxe muito solo. E que os cientistas hoje têm tecnologia para explorar melhor do que nunca o que foi trazido de lá, foram, sei lá, quilos e quilos e quilos de material. E isso pode dar pistas não só sobre a formação da Lua, a formação da Terra, a formação do Sistema Solar, né? Vamos lembrar, isso o artigo faz, é que a melhor teoria que a gente tem sobre a formação da Lua nasceu justamente da análise das pedras da Lua, porque nas primeiras análises percebeu-se que a composição das pedras da Lua era muito próxima à composição da Terra, não, estupidamente próxima. O que dá sustentação para aquela ideia de que em algum momento um outro planeta deu uma paulada na Terra, arrancou um pedaço e esse pedaço virou a Lua. E falando em pedaços e solo, etc. e tal, vou dar link aqui para uma notícia meio interessante, meio trágica, de pesquisadores no Japão. Eles estavam percebendo, gente que estava analisando, sei lá, vida marinha, etc. e tal, eles de vez em quando encontravam na areia umas bolotinhas que pareciam ser de vidro. Depois de, né, muito pensar e analisar, descobriu-se que, na verdade, aquilo são restos da bomba de Hiroshima. Na hora que a bomba de Hiroshima explodiu, sobre, obviamente, Hiroshima, né, uma bomba atômica, 10 quilotons mais ou menos, que para hoje é troco, né, pouca coisa, a temperatura foi tão alta que vitrificou parte dos materiais. É um processo muito parecido com meteoros. Quando meteoros se chocam com a Terra, ele costuma vitrificar os materiais. E uma prova de que isso talvez tenha vindo de Hiroshima é a composição dessas pequenas esferas de vidro, que chegam até aí 1 milímetro mais ou menos, porque elas têm um pouco daquilo que você encontraria numa cidade: cimento, borracha, né? Provavelmente pessoas. Então, pois é. Então, lado B da tecnologia total. Vocês devem ter visto isso, vocês devem ter visto isso, mas foi encontrado, e a gente já tinha comentado uma coisa bastante parecida. Eu tinha comentado em alguns episódios atrás que pesquisadores estavam debaixo do mar, debaixo d'água, uma profundidade absurda. Aí eles foram analisar uma criatura ridícula, um crustáceo minúsculo. Quando eles foram ver esse crustáceo minúsculo a quilômetros de profundidade, ele tinha nas suas vísceras plástico. Ué, horrível. Agora, para completar, os caras criaram um submergível, lá um submarino, que bateu recordes de profundidade, a mais de 11 quilômetros de profundidade. Você imagina a pressão de água que deve ser essa monstruosidade. E o que acontece? Eles acharam um saco plástico. Né? Imagina, o cara chega lá, ah, eu sou o primeiro a chegar aqui. Ué, não, o saco plástico chegou primeiro. Como diria o nosso amigo Bill Nye, motherfuckers, né? É isso aí, Bill Nye tem toda a razão. Um outro artigo no Estadão, também bastante interessante. Interessante é uma palavra vaga, né? Isso é assustador, revoltante, inexplicável e absolutamente intolerável, que é o seguinte: as eleições europeias estão acontecendo em vários países ali e todas as evidências apontam para o quê? Adivinhe? Interferência russa nas redes sociais para influenciar as eleições em países europeus. Eu não consigo entender qual é a agenda desses caras. Que coisa completamente insana. Negócio é para mim isso é muito, muito, muito perturbador. Que mais que tem aqui? Falando em Lua, um artigo extremamente interessante aqui na CNN. A Lua tem rugas. Sim, a Lua tem rugas. O que acontece é o seguinte: desde que a gente foi para a Lua pela primeira vez, a gente colocou sismógrafos na Lua. E aí começamos a perceber que a Lua tem uns terremotinhos, tem uns tremeliques ali, o solo vibra. Mas por que que está acontecendo? Na verdade, a Lua vem se resfriando paulatinamente, porque ela não tem mais um núcleo derretido como a Terra ainda tem, né? Esse núcleo da Lua se solidificou. Aqui na Terra, o que a gente tem são placas tectônicas se mexendo, o planeta vai se acomodando. Como a Lua não está mais com essa coisa fluida dentro dela, ela simplesmente, à medida que ela vai resfriando, ela vai encolhendo. Então a estimativa É que desde que a gente começou a medir essa história da Lua, os satélites têm encolhido 50 metros. Na hora que ele encolhe, como a superfície não é fluida, não é flexível nem nada, ele simplesmente trinca. Então você vê, e aí tem umas imagens muito interessantes, parece pé de galinha na Lua, que é uma coisa meio bizarra, mas simplesmente o planeta está encolhendo, o satélite está encolhendo. Isso é uma coisa que eu não podia prever. O que mais que tem aqui de interessante? Eu já falei do motherfucker. Claro, não, tem uma notícia que vocês certamente viram, mas eu vou comentar por outra razão. Não sei se vocês viram recentemente que o WhatsApp acabou de ser atualizado. Se vocês não atualizaram, atualizem por favor, porque descobriram que há um novo tipo de ataque em que você recebe uma chamada de WhatsApp e mesmo que você não atenda, só pelo fato de receber a chamada, o hacker passa a ter controle do seu telefone, roubar informações, etc. e tal. Convenhamos que é uma fragilidade estranhíssima, né? Você não precisa fazer nada, você só recebeu a chamada. Bom, o WhatsApp já identificou qual é o bug, já lançou um update, etc. e tal, mas aí vem a parte que me interessa um pouco mais. Quem estaria por trás disso é uma empresa israelense que tem participação inglesa. Eu já tinha visto uma vez uma reportagem sobre essa ligação estranha da Inglaterra com esses fornecedores de tecnologia duvidosa em Israel, né? E por que duvidosa? São tecnologias que normalmente são vendidas para vigilância, para estados, para polícias, para estados, sobretudo estados não muito democráticos, né? E aí é isso que me interessa realmente. Os repórteres foram atrás dessa empresa e os caras lavaram as mãos. Olha, é o seguinte: a gente faz o software, não é a gente que usa, né? A gente não escolheu os alvos, a gente não tem nada a ver com isso. A gente vende sim para organizações de segurança militares, acreditando que eles façam o trabalho deles direito, né? Se eles estão abusando, eles lavam as mãos. Então, de novo, aquela gente que consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir, mesmo fazendo uma coisa que notoriamente qualquer criança, qualquer criatura, né, com o coração minimamente saudável, percebe que é sórdido, né? Então, eu acho essa. Alguém tinha que fazer um Me Too mundial, não só para assédio sexual, mas para. Olha, eu fui cúmplice ou eu fui testemunha de coisas antiéticas, de coisas que não deveriam acontecer. Deveria ter algum tipo de movimento para a gente parar de ser conivente em qualquer área, publicidade, medicina, hospital, tanto faz, né? A gente acaba sendo conivente com tanta tranqueira e é nisso que acontece. Os caras lavam as mãos e acham que está tudo bem, né? Provavelmente porque, olha, a gente não está contrariando nenhuma lei. Mas tem aquela questão que tem muita coisa que a lei não cobre e que não é ético e não é moral, mesmo assim, né? Então esse tipo de subterfúgio é realmente irritante. Bom, raríssimos, muito obrigado pela paciência de ouvir esse longo episódio aqui do Radinho. Um grande abraço para vocês e até amanhã.